Olá, boa tarde, bem-vindos ao episódio 5 do podcast do Lateral Esquerdo. Esta semana estamos a tratar do tema das questões de identidade do futebol português. Começámos no episódio anterior, gravado na segunda-feira, a conversar sobre aquilo que é ou aquilo que poderia ser essa identidade do futebol, associado também ao trabalho nas seleções e aos principais clubes formadores em Portugal. Passámos por aquilo que foi uma comparação da identidade portuguesa com a identidade de outros países europeus, onde também houve trabalho nesse sentido. Falámos de Espanha, falámos da Alemanha e hoje vamos continuar com essa conversa. Temos presentes dois membros da equipa do lateralesquerdo.com, o Bruno Pereira e o Pedro Boças, e entrando desde já naquele que é, digamos assim, o primeiro tema do episódio 5, podemos falar da identidade, se ela é construída ou se é plasmada da realidade. Aquilo que falámos na passada segunda-feira foi bastante de uma identidade construída. Falámos da geração Douro, falámos de Carlos Queiroz, falámos também do caso alemão, em que essa identidade acaba por ser, de certa forma, organizada a partir da Federação. Mas, e eu lançaria isto como hipótese, é uma hipótese para ser discutida, e nós, eventualmente, em Portugal, já temos uma identidade que nos identifica bastante, até no estrangeiro. Se calhar muita gente fora de Portugal olha para essa identidade como uma identidade portuguesa. Um estilo de jogo, pessoalmente, parece-me que começa bastante a sintetizar-se com José Maria Pedroso, depois Mourinho leva-o a um expoente máximo, não é? Não só com os títulos que consegue no Futebol Clube do Porto, mas também com a forma como exporta, digamos assim, essa identidade para as equipas onde segue o seu trabalho. Leonardo Jardim é um treinador que também é reconhecido por esta identidade. Fernando Santos, no Euro 2016, voltou a recorrer a ela, uma identidade que coloca a contenção e a transição rápida como, digamos assim, ideias centrais do modelo de jogo. Pedro, o que é que achas? Esta identidade é já uma identidade que existe na realidade do futebol português?
Não concordo. É verdade que depois deste último europeu é fácil pensarmos que isso é a maior marca do nosso futebol. Mas eu não concordo que tenhamos assim uma identidade tão acentuada quanto isso. Acho que as coisas dependem sempre do valor dos adversários e do valor da nossa seleção. Ou seja, eu no último podcast dei o exemplo de que há uns anos atrás até nos consideravam o Brasil da Europa, quando tínhamos aquela geração com Rui Costa e Luís Figo, etc. E no fundo o que acaba por construir a identidade da equipa é a qualidade dos jogadores que tens à tua disposição, porque quando chegas a um europeu e a tua qualidade individual é muito inferior à de equipas, é natural que tenhas que adotar. Aliás, e mesmo que não quisesse adotar uma postura de mais tempo sem bola e procurar ser em transição, mesmo que não o quisesse, ias te ver forçado, porque tu nunca conseguirias assumir os jogos em ataque planeado a jogar contra uma Alemanha ou contra uma Espanha, porque isso, a verdade é que isso não basta querer, é preciso conseguir, é preciso conseguir pegar no jogo, e quando estás a jogar contra equipas que têm muito melhores individualidades que tu, não chega a ter a intenção de passar muito tempo em ataque organizado, e portanto não sinto que haja essa identidade. Depende sempre das características do jogo e das qualidades do adversário, não é? Ainda agora fizemos aqueles jogos com as Ilhas Faroé, pai, não tivemos essa postura acentuada de transições.
Boas tardes. Uma coisa que também influencia muito a maneira de jogar acaba por ser as características da competição. Porque uma coisa é estarmos num processo longo, outra coisa é como aconteceu agora no Mundial, no Mundial não, no Europeu, em que chegaram muito cedo aos jogos a eliminar e esse tipo de situações são propícias. Ou trazem mais vantagens para outro tipo de jogo, não é? Se estivermos a falar de um campeonato a duas voltas e por aí fora, a equipa mais regular e tendencialmente aquela que joga um futebol mais ofensivo e melhor jogado, entre aspas, não é? Melhor jogado no sentido daquilo que neste momento se considera como melhor jogado, isso faz com que essas equipas tenham vantagem. Numa prova a eliminar, as diferenças já não são tão grandes. E o detalhe, o pormenor e o arriscar pouco, não é? O arriscar pouco em termos ofensivos para não levarmos um contra-ataque, faz também muita diferença.
E se calhar o Fernando Santos também gostava de passar mais tempo em ataque posicional com a sua equipa. A questão é que, imaginando aquilo que é, e pegando nos dois exemplos daquelas que são para mim as duas melhores equipas do mundo em ataque posicional e que conseguem quase monopolizar o jogo ofensivo, que é a Espanha e a Alemanha, olhando para aquela que é a quantidade de escolha que essas seleções têm, conseguem sempre formar equipas com qualidade suficiente para abafar os adversários, para lhes retirar a bola, para assumir o jogo da forma que querem assumir. Em Portugal, com o número de federados que temos, que não são muitos, corremos sempre o risco de ter algumas gerações com menos qualidade. E isso depois significa que também não conseguimos sempre impor o jogo que nós achamos mais interessante. Isso depende sempre da qualidade que tens ao teu dispor. E já agora referia que o Futebol Clube do Porto, do José Mourinho, durante muito tempo foi uma equipa muito, muito forte em ataque posicional e que monopolizava a bola também durante muito tempo e em jogos importantes da Liga dos Campeões. Mas se imaginares e se tirares de lá um Deco e mais um ou outro jogador, era o mesmo treinador, eram as mesmas ideias, mas ele não ia conseguir ter aquilo.
Até falando sobre treinadores e falando sobre os contextos competitivos, estamos aqui a falar de situações de Liga dos Campeões, mas, por exemplo, podemos pegar também, puxar um pouco a conversa para aquilo que se passa na Liga NOS e perceber que, se calhar, nestes últimos anos, este próprio modelo de contenção tem sido um modelo que tem dado, digamos assim, alguns prémios a equipas que estão na luta pela Europa. Eu lembrarei, por exemplo, o Rio Ave do Nuno Espírito Santo, era uma equipa que jogava, parece-me que jogava sobretudo a partir da contenção. O Arocas, no ano passado, do Lito Vidigal, apostava no mesmo modelo. Este ano estamos a ter uma equipa com bastante sucesso nestas primeiras jornadas, o Chaves do Jorge Simão, que também tem esse modelo. Bruno, não sei se te parece que, com tantos exemplos que conseguem ter tanta expressão, mesmo ao nível do Campeonato Português, se não há, não digo uma identidade global do futebol nacional, mas uma expressão muito forte destas ideias em posições, esta luta pela Europa, que já são posições de grande destaque.
Uma coisa que faz muita diferença também tem a ver com a especialização que os treinadores vão tendo em trabalhar esse tipo de jogo, não é? Uma coisa que faz todo o sentido é que se eu fizer muitas vezes a mesma coisa, vou melhorar a fazer isso. E se formos a ver os treinadores que estão nas equipas que têm alguma possibilidade de competir pelos lugares europeus, vão saltando de equipa para equipa, mas acabam muitas vezes por ser os mesmos. E isso acaba por também favorecer alguma especialização nesse jogo. Agora, tem havido um crescendo gigante na qualidade do processo defensivo e nas transições rápidas. Isso pode ter a ver com a cultura, pode também ter a ver com a especialização, mas tem muito a ver com aquele clima de não se dar muito tempo aos treinadores para trabalhar e se falharem 3 ou 4 resultados, se calhar vão a andar, e isso faz com que eles tenham de tomar opções. Isto porque o processo ofensivo tem muito mais erro, demora muito mais tempo a ter qualidade, por isso a grande maioria dos treinadores, e na minha cabeça faz muito sentido, começam por trabalhar o processo defensivo e procurar coisas um pouco mais simples no processo ofensivo, mas garantir o mais rapidamente possível que sofrem o mínimo de golos ou que não sofrem golos nenhuns, e depois tentar, através de coisas mais simples, marcar golos. E só depois de terem alguma estabilidade dentro da equipa, após os jogadores acreditarem no processo, é que já é possível começar a fazer outras coisas. Porque temos o exemplo aqui no país ao lado do Paco Remes, que ofensivamente era muito, muito interessante. Pai, eu, ok, que não conheço como deve ser, como é que se passaram as coisas no Granada, mas não durou tempo nenhum ali, não é? Toda a gente gosta muito da maneira como ele ataca, mas ele basicamente preocupava-se com o momento do jogo, e isso fez muita diferença, não é?
Sim, até para lançar uma pergunta ao Pedro, punha até a questão ao contrário. Falaste do Paco Remes, que é um treinador que habitualmente ouvimos dizer é bonito de ver, mas em termos de resultados as coisas não acontecem. E eu perguntava ao Pedro, quando se passa a situação contrária, que é, e que ouvimos muitas vezes até no Campeonato Português, que é, os resultados não estão a ser maus, mas eu gostava que a equipa jogasse melhor. Pedro, como é que nós conseguimos fazer isso? Como é que conseguimos conciliar a busca do resultado com um jogo que também seja mais agradável para quem está a ver?
Bem, cada treinador terá a sua concepção daquilo que é um jogo agradável ou não, não é? O Fernando Santos dizia que aquilo que é bonito para ele, ou que é bom para ele, se calhar não é para a maior parte das pessoas. Pensando naquilo que é um jogo agradável para mim, a verdade é que a experiência me tem dito que, se não tiveres qualidade individual ao teu dispor, é complicado obteres bons resultados tentando ter esse jogo agradável. E jogo agradável para mim é, se calhar, aquela primazia pela posse de bola, ou sair na construção com o futebol apoiado, mais toque, mais variação de corredor, chegar à frente com bola. Com bola no chão. E a verdade é que a experiência tem-me dito isso: se tu não tens qualidade, sobretudo naqueles jogadores cá de trás, que iniciam logo o processo de construção, estás mais sujeito ao erro. E se em 10 saídas para o ataque, se em 10 saídas para o ataque eu só 6 é que consigo fazer a bola chegar aos médios, e as outras 4 perco a bola e fico só com 2 ou 3 defesas atrás da linha da bola, tu tens de considerar se coisas bonitas, se te aproxima do resultado ou não, porque a verdade é que se não tiveres qualidade logo na construção, se calhar não te aproxima, e depois lá está, quando és treinador e és refém dos resultados, à procura daquilo que sentes que te garante o melhor resultado e não daquilo que achas que é mais bonito ou não. É aquele exemplo que eu dei, acho que é muito feliz. Se em 10 saídas para o ataque eu perco 4 vezes a bola e levo 4 transições, não me compensa, nas outras 6, conseguir entrar com a bola na zona de criação e ter uma situação ainda de 6 contra 7 ou de 7 contra 7. Não me compensa ter 6 situações dessas, quando à custa dessas tenho 3 ou 4 de 3 contra 2 ou 2 contra 3.
Claro, isso depois há alternativas que nós vamos tentando para chegar onde queremos. Se, como estavas a dizer, em cada 10 vezes só conseguimos ir 4 ou 5 com a qualidade que queríamos, se calhar faz mais sentido nessa primeira fase optar por segurança. Se eu preciso sair, em vez de sair por dentro, sair por fora, sair através de uma dinâmica um pouco mais simples para conseguir ultrapassar essa primeira fase de construção, e se conseguimos ter um pouco mais de qualidade no processo de criação, já nos vai aproximar um bocadinho mais daquele jogo que nós queremos ter, ou que gostaríamos de ter se o adversário nos permitisse, e acaba por depois ser possível, aos poucos, ir ganhando confiança, ir ganhando capacidade de encontrar os espaços e as linhas que nos permitem sair a partir de trás como nós gostaríamos. Além disso, temos uma coisa importante aqui, pá, que tem a ver com a variabilidade de soluções que poderemos procurar para enganar o nosso adversário, não é? Se nós dissermos à partida e formos conhecidos à partida por alguém que nem que a vaca tussa vai sair curto, o adversário vai-nos pressionar com 4, 5 jogadores. Aí deixa de fazer sentido jogar curto quando, quando o que o jogo está a pedir naquele momento é aproveitar o espaço que o adversário está a deixar nas costas, não é?
Sim, aqui o contexto que o Bruno referiu faz muita diferença, porque uma coisa é no meu contexto eu ter o Grimaldo, o Nelson Semedo e o Lindelof a sair a jogar, porque eles com bola são muito fortes e conseguem em 10 vezes 9 metem a bola na zona de criação redondinha e no pé do colega e não há erro e não leva transição. Mas se calhar muitas equipas não têm nos jogadores essa qualidade, não conseguem nessas 10 vezes meter a bola lá 9 vezes, só conseguem meter metade, sendo que depois dessa metade que sobra, se calhar duas ou três ainda levam transição, e portanto tudo tem que ser considerado. Agora, se eu acho que o melhor é abrir centrais, médio defensivo, baixar para criar ali mais uma linha de passe e tentar entrar na zona de criação com bola apoiada e usar eventualmente a dinâmica de um terceiro elemento que recebe de costas e toca em quem está de frente com a bola já dentro dos setores adversários, epá, isso é perfeito. Agora, eu também tenho que ter a capacidade de analisar se a minha equipa está a conseguir fazer isso ou se está a perder a bola ao tentar fazê-lo.
Falámos aqui de talento e falámos aqui da concepção que o treinador tem do jogo e também das alterações que o treinador pode impor ao mesmo. Estas questões de identidade têm realmente muito que ver com aquilo que é o papel do treinador e, convocando para esta conversa também, a questão da formação do treinador. Nós tivemos um comentário no nosso site, lembrar então também aos nossos ouvintes que no dia antes de cada gravação lançamos desde logo os temas do podcast no site lateralesquerdo.com e podem fazer a partir daí, na caixa de comentários ou através do Twitter, fazer as perguntas ou lançar as sugestões que quiserem. Esta semana, para este podcast, recebemos um comentário do Jota, é um comentário largo, não o vou ler, fala de várias coisas que nós já passámos aqui neste ponto inicial, sobretudo da ideia de jogo um pouco mais atrativa, que será de certa forma um objetivo que uma generalidade dos treinadores terão, e os adeptos vivem muito à procura dessa ideia de jogo mais atraente, mas também fala de outras questões que me parecem interessantes à volta da mentalidade e à volta das infraestruturas disponíveis para os treinadores. Pegando neste tema, infraestruturas e sobretudo parte de formação de treinadores, que tipo de impacto, Pedro, pensas que tem a formação que é feita em Portugal na qualidade do jogo que depois vamos ter nas respectivas equipas que são orientadas por técnicos formados em Portugal?
Não sei bem que impacto terá. Se calhar o impacto na qualidade de jogo é nulo, porque nos cursos de treinadores ensinam-nos não... daquilo, da experiência que tenho, não nos falam, e não sei se discordo disso, não nos falam de ideias, mas falam, se calhar dão-nos ferramentas para nós próprios fazermos as nossas interpretações e termos as nossas ideias, mas não nos dão a receita. Se calhar podia-se falar um pouquinho mais do jogo nos cursos de treinadores, porque não senti que se falasse o suficiente do jogo. Mas também a verdade é que dá uma bagagem teórica e se calhar tem que ser cada treinador a construir a sua identidade e não esperar que essa identidade seja construída nos cursos de treinador.
Faz todo o sentido que cada um vá à procura das suas coisas, não é? Porque se estivermos à espera que seja alguém a dizer-nos como é que quer fazer as coisas, com a facilidade com que os treinadores saltam de um clube para o outro, pá, nunca mais chegávamos a lado nenhum, não é? Se nós tivéssemos alguma estabilidade no trabalho de treinador, não é? Se fosse uma coisa normal, os treinadores, e estou a falar mesmo de Benjamins e Traquinas e tudo por aí, se eles estivessem nos clubes 4, 5, 6 anos, fazia sentido ser os clubes, através dos seus coordenadores e por aí fora, formar uma ideia de jogo com alguma identidade dentro daquele clube. Quando é muito fácil um treinador estar num sítio uma vez, uma época, e estar no clube vizinho, se for preciso, na época seguinte, fica muito, muito difícil de se manter algum tipo de ideia. Os treinadores têm de ir atrás daquilo que aprendem sozinhos, atrás daquilo que aprendem uns com os outros, e faz todo o sentido que seja assim. Uma coisa importante que faz muita diferença, e se calhar isso também não contribui muito para que os cursos possam ser mais interessantes. Tenho certeza absoluta que quem os leciona e quem os prepara gostariam de os poder fazer em melhores condições, mas é muito, muito difícil ter os cursos ou participar nos cursos quando 90 e muito por cento dos treinadores que estão participando nos cursos têm de faltar aos treinos e aos jogos para lá estar. Não é? Mesmo os clubes, se for preciso, o treinador está sozinho, nem sequer adjuntos tem, está a trabalhar, vai ter de estar a faltar durante não sei quantos meses aos treinos e aos jogos das equipas para poder estar a participar nos cursos, não é? E isso não, pá, não faz sentido nenhum.
O Pedro falou há pouco da bagagem teórica que, de certa forma, é imposta nos cursos de formação de treinadores, e estamos aqui a falar mesmo nos cursos que dão grau de treinador, não ainda de uma formação mais informal. Essa bagagem teórica há quem hoje em dia já compara até um curso de treinador praticamente a uma licenciatura, e provavelmente estamos a falar de níveis de conhecimento muito próximos. Quando passamos dessa bagagem teórica, dessa realidade, em alguns casos até muito académica, para depois uma situação em que, com o grau 1, estamos a treinar uma equipa de miúdos muito novos, cuja necessidade deles se prende sobretudo com um primeiro contacto com o jogo e o entendimento de algumas coisas mais básicas do jogo. E também, em termos da nossa situação laboral, aquilo que um treinador recebe para fazer esse trabalho está, digamos, quase a anos-luz daquilo que pagou para fazer a formação. Temos aqui, assim, perante também uma série de problemas que depois se vão repercutir cada vez mais profundamente na malta que, digamos assim, não sobe na carreira em termos de situação profissional.
Sim, não é? Os cursos, isso é das principais coisas que os nossos colegas e que nós também nos queixamos, é que poderia haver uma opção para quem vai fazer os cursos, para escolher se o curso é orientado para o futebol infantil-juvenil ou se é para juvenis e júniores e séniores, e isso não acontece, não é? E então acaba toda a gente por levar com a mesma cassete, quando, lá está, tal como os jogadores, não deve ser a mesma coisa para toda a gente, não é? E cada treinador vai à procura das coisas que faz sentido para ele. Não faz sentido estar a falar de processos energéticos e de trabalhar em anaerobiose e por aí fora, quando os jogadores vão estar a treinar com traquinas e com benjamins, que não utilizam nada dessas coisas, não é?
Eu vou pegar aqui na questão económica dos cursos, e tu referiste muito bem que quem está nesses escalões, sobretudo a malta que está com o nível 1, que o vencimento é muito, muito baixo, mas mesmo muito baixo. E ainda hoje estive numa conversa com a diretora de uma entidade formadora, para quem eu dou umas formações. E ela estava a contar que estava a sofrer alguma pressão para aumentar o preço de cada formação. E eu estava-lhe a dizer: mas calma, porque isso pode não fazer sentido, porque o público-alvo, a malta do futebol, os treinadores do futebol, quem ganha muito dinheiro com o futebol é uma minoria. As pessoas que irão entrar nessas formações, ou que estão, neste caso concreto, a entrar para o nível 1, é a malta que vai ganhar os que ganham, mas é malta que vai ganhar 100 euros se assim for. O que é uma injustiça, que é uma injustiça muito grande, mas que se é assim que está, então os cursos não podem estar a custar um ano de trabalho a um treinador. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Não sei qual será a solução. Se não houver uma regulamentação que obrigue os clubes a pagar com dignamente o serviço que os treinadores lhe prestam, então, se calhar, os valores dos cursos também têm que ser repensados. Já agora, reforçar que acho muito positivo aquilo que aconteceu recentemente com as associações a obrigarem quem está na ficha de jogo a ter curso de treinador e a não ser apenas um curioso. Isso acho muito positivo para evitar aquilo que tínhamos, se calhar, há uns anos, em que era o dono do talho ao lado do estádio que dava treinos a miúdos. Pelo menos agora há uma certa triagem e, ainda que saiam sempre profissionais com mais ou menor qualidade, pelo menos obrigam a que as pessoas tenham formação.
Uma alternativa que é visível em países à nossa volta é serem os clubes a pagarem a formação dos seus treinadores. Isso acontece, por exemplo, na Holanda, em que o clube paga, imaginem como se fosse em Portugal, o nível 1 ou o nível 2, paga isso ao treinador, desde que o treinador se comprometa a permanecer no clube durante 3 ou 4 ou 5 anos. Isso faz todo o sentido, desde o momento em que o treinador não está lá a ganhar 50 ou 100 euros, não é? Porque, ok, que é muito bonito ter o clube a pagar-lhe o curso, mas se depois o treinador vai estar 5 ou 6 anos a trabalhar, a receber 50 euros, deixa de fazer sempre todo o sentido, querer lá continuar, não é?
Sim, o Luís, que é da nossa equipa do lateral esquerdo, está agora com o FA, os cursos foram todos pagos pelo clube que ele representa em Inglaterra. Ainda sobre isto, e pensando um pouco mais à frente, por exemplo, o curso do FA, não sei até que ponto faz sentido serem 6 semanas de internato. Já o valor que se paga, que é algures próximo dos 5 mil euros, já me parece abusivo, mas ainda sou capaz de o esquecer. Agora, 6 semanas de internato para quem quer tirar o curso do FA é uma loucura. É uma loucura porque faz com que apenas quem seja profissional do futebol é que possa aceder a esses cursos, porque uma pessoa que aulas numa escola ou que tenha a sua profissão, seja ela qual for, como é que vai estar um mês e meio sem trabalhar para estar a assistir a um curso? Mesmo que junte os 5 mil euros em vez de ir de férias, vai fazer o curso, como é que pode estar um mês e meio fechado num... quer dizer, não ia dizer sabe-se lá onde, mas sabe-se onde é, mas como é que se consegue? É completamente inviável, ou seja, parece-me que este fechar do curso FA à maior parte das pessoas não tem sentido nenhum, até porque, pela experiência que tenho, que fui passando ao longo dos cursos, não é por ter o curso que sou melhor ou pior treinador. Okay? Eu fiz recentemente mais um nível de treinador e não me sinto hoje melhor treinador, nem sou hoje melhor treinador, de certeza absoluta, porque fiquei com o curso feito. E disso eu tenho a certeza.
E isso leva-nos até também para outra questão, que é, para além daquela que é a formação formal, aquela que somos obrigados a fazer para sermos treinadores, há depois uma formação informal que então aí podemos procurar fazer formações, fazer leituras, procurar um mentor, que muitas vezes pode ser alguém que está dentro do clube onde trabalhamos, mas também pode ser alguém que nos traga essa mais-valia através da conversa, através da discussão daquilo que são os nossos problemas no treino, e essa formação informal se calhar tem hoje um papel muito maior naquilo que é a valia do treinador, mas não chega a ser reconhecida em termos formais, ou seja, eu posso adquirir ao longo de uma época uma série de experiências com treinadores, com leituras, com pequenas outras formações, clínicas, workshops que vou fazendo, e toda essa formação não me é reconhecida em termos formais. Isso também acaba por ser um problema, não?
Eu dou-te o exemplo de que, curiosamente, foi ontem, estive a almoçar com um treinador de outra modalidade, que já foi campeão nacional, que representa um grande clube em Portugal, e foram 2-3 horas que tivemos ali a almoçar, e aquilo foi mais enriquecedor, aprendi mais e fez-me pensar mais do que se calhar muito tempo passado nos cursos das associações. Porque, e não é reconhecido e não terá qualquer valor se calhar na minha formação, mas fez-me refletir imenso e se calhar fez-me mudar um pouco aquela que é a minha prática. E portanto isto no seguimento daquilo que tu estavas a dizer, e se calhar deixo também um conselho para quem quer andar nisto, para quem quer ser treinador de futebol. Não há nada tão enriquecedor como juntares, e se tiveres a oportunidade de falar com gente que passou por experiências que com quem eu almocei ontem passou, não há nada mais enriquecedor que puxar por essas pessoas e ouvir o que têm para nos dizer. Muito mais enriquecedor do que qualquer conteúdo de qualquer curso de treinadores.
Uma coisa que fez muita diferença na minha formação, e vai fazendo, não é? Porque isto nunca acaba, na minha formação como treinador, e que é uma das coisas que eu acho que vai permitir não só criar mais alguns postos de trabalho, como vai fazer totalmente a diferença na formação de treinadores nos próximos anos, tem a ver com o que o Luís estava a falar dos mentores. Teres alguém do treino que não está preocupado com os jogadores, está simplesmente preocupado contigo, faz toda a diferença. Isto, se pensarmos numa perspectiva de clube, vai fazer com que, em primeiro lugar, que os treinadores que lá estão estejam mais motivados. Não é? Eu, se souber que há uma pessoa cuja função é dar-me atenção e preocupar-se com o meu desenvolvimento e a minha aprendizagem, essa pessoa esse treinador vai estar muito mais motivado do que se tiver alguém um coordenador que simplesmente me pede uns relatórios ao fim do mês, mas se for preciso nunca vi um treino meu, não é? Da mesma maneira que um jogador está muito mais motivado quando sente que o treinador lhe dá atenção, quando sente que o treinador vai falar com ele para perguntar como é que ele está, se está a aprender, se não está a aprender, que vai colocar questões, um treinador é exatamente a mesma coisa. Já começa a haver, já há muitos coordenadores nos clubes, mas muitas vezes, dada a falta de pessoal, os coordenadores têm de estar enfiados na secretaria e não conseguem estar a fazer aquilo que até eles iam gostar mais, que é estar preocupados com os treinadores, ajudá-los no planeamento, a garantir que o planeamento vai de encontro às necessidades dos miúdos, e não só de encontro às necessidades dos miúdos ou dos adultos, mas vai também de encontro às necessidades do clube, em termos de imagem, em termos de postura. Faz todo o sentido ter alguém por perto. Em termos de pequeninos pormenores sobre onde se coloca o treinador para ver o exercício. Tanto numa perspectiva de qualidade do exercício, imaginemos que estão a trabalhar qualquer coisa que tem a ver com a contenção, e o treinador está num posicionamento que não lhe permite avaliar se o posicionamento dos apoios faz sentido ou não faz sentido. Ou numa perspectiva mais... Imaginem que o treinador está a dar o treino e está... No meio do exercício, em primeiro lugar, habilita-se a levar com boladas. Se está no meio do exercício, é impossível ver todos os jogadores. E se está no meio do exercício e para, no meio do exercício, estou a falar do meio do campo, e para o exercício para dar um feedback qualquer, aqueles miúdos ou aqueles jogadores que estão nas costas dele vão achar que não são importantes, vão achar que o feedback não é para eles e que eles estão a fazer tudo bem, e se por acaso esses miúdos desatam à chapada, o treinador não vai ver o que é que está a acontecer e já vai agir em reação, sem ter informação toda, quando poderia ter um controle muito maior. Não é? Então, há pequeninos pormenores que fazem toda a diferença, e que ter alguém atento ao que o treinador está a fazer atento ao momento do feedback, à qualidade do feedback, se o feedback é prescritivo ou se é descritivo, se o treinador está a contribuir para a descoberta guiada ou está com o comando na mão, assim é decidido pelos miúdos. Ter alguém com estas funções faz toda a diferença hoje em dia, pá, e é algo que os cursos não conseguem ter.
Se calhar estamos aqui a falar, e tendo em conta que hoje em dia as equipas técnicas são cada vez maiores e mais especializadas, em ter, provavelmente, também nesse conjunto técnico, um treinador para os treinadores. Achas que isso poderia fazer sentido dentro de uma equipa técnica mais alargada, Pedro? Ou dentro daqueles que não têm essas condições de ter uma grande equipa técnica, colocar nas mãos de algum dos membros da equipa técnica essa função de ser um treinador dos treinadores?
Olha, o cenário ideal é mesmo teres alguém encarregue de o fazer, alguém encarregue de se concentrar nos treinadores e ajudar os treinadores. Mas se pensarmos naquilo que é a realidade de 99% dos clubes em Portugal, não há capacidade financeira para ter alguém preocupado apenas com a equipa técnica dentro de uma equipa técnica, porque há tanta coisa que é precisa que precisas sempre de outras pessoas a ajudar-te. Portanto, o ideal seria sim ter, mas a maior parte das vezes não me parece que isso seja possível. Agora, também digo que é muito importante que os treinadores tenham essa vontade de crescer, e não podendo ter alguém a tratar desse processo, é decisivo que filmem o treino, os treinos todos e os jogos todos, e claro que isto depois também depende se estás do profissionalismo que estás, mas pensando a um nível top, a um nível profissional, o ideal será filmares os treinos todos e veres os treinos todos, não só para veres os comportamentos dos jogadores, mas também para perceberes o teu comportamento enquanto treinador. Mas como eu dizia, isto estou a falar de um nível elevado, porque se eu não ganho a vida com o futebol e dou treinos às 7 da noite, chego a casa às 8:30 para jantar e no outro dia às 7 da manhã tenho que acordar para ir fazer outro trabalho qualquer, percebo que não seja possível.
Ou não seja uma prioridade.
Muito bem, então estamos a chegar também ao fim do tempo deste episódio 5. Foram dois episódios do podcast Lateral Esquerdo dedicados pelo site Lateral Esquerdo, muitos outros que voltarão também aqui com certeza a serem conversados uma vez mais nos nossos futuros episódios. Não quero deixar não quero terminar no site lateralesquerdo.com, no Twitter, em que estamos com a Latesc Podcast, também no iTunes e no iVox, onde podem assinar os nossos podcasts para receberem diretamente nas diferentes plataformas que são utilizadas para ouvir, e também não esquecer, importante, nesta fase de crescimento lateral esquerdo, juntem-se a nós no Patreon, têm todas as indicações sobre isso no site, e também nas votações dos blogs do ano. Estamos a chegar ao final das votações e precisamos aqui também da vossa ajuda para que o lateral esquerdo entre em primeiro lugar nesse concurso. Portanto, foi o episódio 5, tivemos o Bruno Pereira, o Pedro Bossas e o Luís Cristóvão. Voltamos para a semana. Um abraço.